Só as faces, tá?
Só as faces?
Tá.
Acho que não vai sobrar muitas, hein? Bom, primeiro eu quero agradecer que você continua inseguro, continua nervoso antes de pregar, mas o Senhor tem nos visitado muito, foi muito bom, não é? E uma razão disso, uma demonstração, é que as perguntas são muitas, né? A gente ficou muito feliz também em ler as perguntas aqui. Então, vamos à primeira. Eu faço a leitura da pergunta, tomo a liberdade de resumir perguntas iguais em uma só, e se por acaso você tiver alguma dificuldade na compreensão da questão, a gente pede para a pessoa falar, tá? Então, a primeira pergunta. Qual o equilíbrio entre o id, que eu entendi como faça algo, e o ficai, perseverando no ensino e na comunhão? Aí o autor da pergunta cita aqui Atos 2,42, né? Onde diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, de onde vem o verdadeiro crescimento? Qual é o equilíbrio e qual é o verdadeiro crescimento?
Bem, a minha compreensão é que o id, ele foi mal entendido no decorrer dos anos. Porque quando você fala de id, você pensa em termos geográficos. Mas o id não significa tanto termos geográficos, mas fala de obediência para pregar o evangelho. Então, o id significa sair da sua casa. Então, você está indo quando você alcança o vizinho, quando você alcança um colega de escola. Então, a gente precisa ganhar essa mentalidade que missões não é pegar um avião e cruzar uma fronteira física. Mas pode ser cruzar uma fronteira emocional, uma barreira que você tem para alcançar o vizinho. Então, o id, ele não é necessariamente ir para longe. É você pregar o evangelho onde você estiver. Correto? Então, eu creio que nós precisamos desmistificar esse negócio aí de ir para lugar longe. Mas é ir para a pessoa.
Muito bom. Crente que não trabalha, dá trabalho.
Tem uma... Tá. Se você estivesse referindo ao ficai que está lá em Lucas, tem um até que. Lembra? Fique até que do alto seja revestido. Então, a ordem é o ir. O ficar, ele é porque faltava um complemento, que era o enchimento do Espírito Santo. Eu posso ir estando em Jundiaí. Agora, o que eu preciso é entender que eu sou chamado para ir para o lugar que eu estou. Eu não sei qual é a percentagem daqueles que vêm sem que tenham sido chamados. Eu não sei qual é a percentagem. E não sei qual é a percentagem desses que são atraídos por uma... Desculpa que o meu português é fraco, por uma simples presença de Deus, né? O simples aí é só uma força de expressão. Porque quando o Senhor, ele se manifesta na vida das pessoas, elas automaticamente falam de Jesus. Se nós vamos pensar ali em Atos, as pessoas testemunhavam. As pessoas testemunhavam. Então, se a gente pensar no mundo muçulmano hoje, no mundo islâmico, melhor dizendo, quando o Senhor está aparecendo em sonhos a pessoas, é um fato. Mas eu acho que são exceções. São exceções. Porque o normal é uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, ela começa a manifestar a glória de Deus, a vida de Deus para os seus vizinhos. E eu vou repetir, o ficar tem um termo, que é o até que sejais revestidos. Agora, eu vou para onde? Eu posso ir para a China ou para o meu vizinho, eu estarei indo. Correto? E o Senhor vai acrescentando na medida que eu vou pregando. Correto? Como ouvirão se não há quem pregue? Correto? Então, eu preciso pregar para Deus acrescentar. O acréscimo fala de um movimento de Deus em cima de uma ação nossa. Não existe acréscimo sem uma base para que ele acrescente. Então, para mim, o acrescentar é a gente falar de Jesus. Não sei se... É isso? Tá bom? Eu respondo, mas não, eu não pretendo convencer, não, tá? É o que eu penso. Se pensar diferente, continuamos amigos.
Pode sim. Deixa eu só verificar uma questão técnica. Quer que amplifique, Ademir? Quer que gravar a pergunta da Ariadne no comentário?
É melhor. Depois o vídeo não vai entender.
Tá bom. Tem como levar o microfone lá, não? Por favor.
Ele não vai acreditar.
Não, é só uma, talvez uma curiosidade sobre o que foi o que a gente está conversando. É que o ID, né, essa comissão que a gente recebe no grego é poreumai. E a tradução é persista na jornada começada. Então, eu acho muito importante essa questão de tirar o conceito do ir como geográfico. E eu sempre gosto de dizer que o ID é mais uma questão de coração do que uma questão de geografia. Porque onde houver alguém que não se apaixonou pelo Filho de Deus, esse lugar é um campo missionário em potencial. Né? A gente estava até comentando, alguns vão atravessar continentes, outros vão atravessar a rua. Né? Era só essa questão.
Durante muito tempo, eu escutei irmãos assim perguntando, será que é vontade de Deus que eu vá? Eu tenho dito assim, muda a oração, pergunta se é vontade de Deus que você fique. Porque já tem um mandamento, ide. Aliás, a melhor tradução, a tradução melhor para o ide é no gerúndio, né? Indo, faça discípulo, né? Ou seja, onde você estiver, faça discípulo.
Próxima. É um pouquinho comprida, mas o que ela está tentando perguntar aqui na questão, as duas questões, é qual é o tempo, como se identifica o tempo de maturidade para enviar um missionário. Tá? Então, a pergunta complicada é, crente que não trabalha dá trabalho, quais são as características das pessoas que devem receber trabalho? E elas podem receber trabalho independente dessas características?
Ontem à noite nós estávamos discutindo isso em Indaiatuba. Essa questão aqui. Bom, vamos mudar um pouco a pergunta para ver se eu consigo responder. Em que momento uma pessoa deve começar a pregar o evangelho? Em que momento uma pessoa deve testemunhar? Bom, nós temos um exemplo clássico na escritura, que é a história daquele ex-endemoniado gadareno. Correto? Por favor, quando se refere a ele, coloca um ex. Porque o homem foi liberto e a gente continua chamando ele de endemoniado, né? Então, é o ex-endemoniado gadareno. Correto? Eu acho que aquele evento ali não foi mais que 2 horas. Aquele evento todo. Acho. Correto? A não ser que você queira fazer as contas aí, 6.000 demônios, que é uma legião multiplicada pelo tempo de saída de um demônio, na velocidade tal, não é por aí, né? Mas não mais que 2 horas. Quando o povo chega e manda Jesus embora da terra, porque Jesus tinha estragado o mercado local, né? Aquele rapaz faz a Jesus o pedido mais prático, mais... Como é que eu diria? O melhor pedido que alguém poderia fazer, deixa eu ir contigo. E o Senhor Jesus fala para ele, fica e conta para os teus as maravilhas que Deus fez na sua vida. A partir do momento que Deus fez uma maravilha na vida da pessoa, ela deve sair para pregar a palavra. A partir desse momento. Agora, se nós estamos falando de preparar uma pessoa para uma missão específica, aí é diferente. Aí nós vamos tocar nisso amanhã, mostrando assim, como eu devo preparar, qual é o momento que essa pessoa deve ir, qual é a base. Se der para esperar até amanhã, pode ser? Para a gente responder essa pergunta? Vamos falar qual é o preparo de um missionário. Mas pregar o evangelho, eu creio que a partir do momento que a pessoa teve uma experiência com o Senhor, ela já deve sair contando as maravilhas de Deus.
Próxima, de que forma a igreja pode cooperar para o reavivamento dos missionários que foram machucados pela denominação? Aí continua perguntando, devemos enviar missionários pastores aos missionários abandonados?
Pergunta maravilhosa. E eu diria assim, deve. Deve. O envio... O envio não diz respeito só a meter uma pessoa no avião e mandar para um lugar. O envio compreende assistência pós-envio. A gente não pode esquecer disso. Uma das coisas que eu vou falar amanhã é o seguinte: a minha decisão é não mandar ninguém para um lugar onde eu não queira ir, não mandar ninguém para um lugar onde eu não tenha ido e não mandar ninguém para o lugar onde eu não vá depois. Correto? Então a gente tem que ter um compromisso pré-envio e pós-envio. Correto? Então esse é o compromisso. Deve visitar? Claro, faz parte do envio. Faz parte do envio da assistência ao missionário no campo. Faz parte. Uma vez eu estava numa reunião missionária, inclusive da MTB, e eu falei isso. E um irmão, nós fazíamos parte da comissão de finanças, lá daquela conferência, como levantar dinheiro e tal. E aí eu falei que as congregações deveriam ter uma reserva para pagar as passagens dos pastores para visitar o missionário no campo. Aí um irmão falou assim, quer dizer que além de sustentar o missionário no campo, nós vamos ter que pagar para pastor passear? Aí eu encerrei minha participação na comissão de finanças. Discutiu o quê? Se ele nunca esteve lá, ele nunca sentiu falta de uma visita, então vou conversar sobre o quê? Então, quando você for fazer o orçamento missionário, você tem que colocar ali assistência ao missionário no campo. Tem que ter. É mandatório. O passeio também é por conta do pastor, né?
Acho que a segunda parte pergunta sobre o que fazer com os missionários que foram feridos e se eles podem ser reavivados, se entendi bem.
Missionário pode ser reavivado? Claro que pode. Claro que deve. Nós precisamos trabalhar para que esses missionários que foram feridos sejam curados. Afinal de contas, amados, tanto o missionário que vai como o pastor que está, ele é uma ovelha. Ele é ovelha. Assim como a gente se dedica a curar ovelhas de pastores, a gente tem que se dedicar a curar ovelhas de missionários. As feridas que são ganhas no trabalho lá, no enfrentamento de demônios, correto? Porque ele está enfrentando cultura diferente, enfrentando demônio diferente, ele vai ser ferido. Eu encontrei com um pastor de uma denominação muito grande aqui no Brasil, encontrei ele no sul da Espanha. E ele foi mandado para a Espanha sem o trabalho da transculturalidade. Ele foi mandado sem esse trabalho. E ele tinha dois filhos adolescentes. Então ele foi para a Espanha e lá ele abriu um salão e pôs uma placa lá, né? Pôs o nome da congregação. Agora, não sei se você sabe que o espanhol não entra em igreja evangélica nem fugido de polícia. Então, o cara fugindo de polícia, viu um salão da igreja evangélica aberto, ele não entra. Assim, é uma questão de cultura, é uma questão de mentalidade. E aí ele pôs lá e esperava que as pessoas viessem. Não vem. Mas não vem mesmo. Além dele não ter ganho ninguém, naqueles 2 anos que estava lá, estava perdendo os filhos para o mundo. Eu falei, meu irmão, pegue seus filhos e vá embora para o Brasil se curar. Se ele fosse desonesto, ele faria como alguns missionários que eu sei que fazem. Vai num lugar, tira foto de um grupo de pessoas e fala assim, esse é o nosso público-alvo que nós estamos trabalhando. Entendeu? Então, são feridas que a pessoa vai adquirindo no campo e que nós devemos evitar. E se tem ferido, nós devemos ir lá curar. Faz parte do trabalho pastoral cuidar dos missionários no campo.
Na sua opinião, como a pregação expositiva pode dar visão à igreja sobre missões?
Eu acho que nós temos a questão da filosofia e a questão da prática. A filosofia, ela vai nos dar uma amplitude do trabalho, vai nos dar a razão do trabalho, vai mostrar os aspectos culturais do trabalho, e coopera. mas nada substitui, assim como eu fiz com vocês, faça com os outros. Nada substitui isso. Entendeu? Você abordar uma pessoa, ter um discípulo do seu lado e você ensinar a abordar na rua, ensinar a falar de Jesus, isso não pode ser substituído por nenhum estudo bíblico. Eu considero que o material escrito, que as apostilas, que os ensinos, eu chamo isso de o corrimão da ponte. É o corrimão da ponte. Ou seja, você pode passar numa ponte que não tenha corrimão. O que, que o corrimão faz? O corrimão dá os limites da ponte. Mas tem ponte que não tem corrimão. E você passa com cuidado. Mas você não passa no corrimão sem ponte. Concorda ou não? Então, para mim, um material, vamos dizer, a filosofia, ela é extremamente importante, que dá limites, dá rumos, nos dá metas. Mas isso, sem um trabalho prático de ensinar a pessoa a abordar, sem ensinar a pessoa a entrar nas casas, sem ensinar a pessoa a fazer a primeira abordagem, amados, o estudo não funciona. Porque o missionário, ele não é teórico.
Próxima. Se em um país existem várias nações, a obra missionária implicaria na plantação de igrejas voltadas para cada grupo étnico?
Isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho visto em alguns lugares são igrejas verdadeiros guetos. Então, você vai, por exemplo, na Bélgica. Na Bélgica, a igreja maior lá é uma igreja africana, que não recebe belgas. Então, eu creio que a cultura, a nacionalidade do grupo, ela ajuda a gente a se fortalecer, mas ela não pode ser voltada para a sua nacionalidade. Ela tem que atingir outras nações. Correto? Ela tem que chegar em outras nações. Tem irmãos que saem daqui, vão para os Estados Unidos, para a Europa, a trabalhar com brasileiros. Eu considero isso um erro grosseiro. Ele tem que ir para ganhar a nação lá e ensinar as pessoas de lá a se misturar. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a questão da encarnação. É você aprender a encarnar na cultura para onde você vai.
Próxima. Como manter a semente pura sem se contaminar com o vaso?
Nós estamos nesse processo, né? Nós estamos no processo de fazer a diferença entre o vaso e a semente. Alguém falou que quando o evangelho saiu ali da Palestina, ele saiu como estilo de vida. Aí foi para Roma, virou religião. Aí foi para a Europa Central, virou filosofia. Aí veio para a América, virou comércio. Então, nós estamos indo no caminho de volta para ficar só com a semente. Se você me perguntar como é que faz isso, daqui a alguns anos você me pergunta que eu vou saber, porque agora eu estou nesse processo de fazer uma diferença entre o que é e o que não é. Eu acho que a maior parte de nós está nesse processo, né? De discernir entre o joio e o trigo. E hoje eu não saberia dizer para você assim, com toda clareza, o que é e o que não é. Mas eu acho que o fato da gente estar junto aqui vai nos ajudar a discernir. E vai nos ajudar a fazer essa diferenciação. Mas essa pergunta, hoje eu não sei responder, não. Talvez daqui a uns 20 anos eu saiba.
Por que não temos hoje tantos vocacionados em nossas igrejas? Seria a falta de um avivamento ou a falta de ensino voltado ao despertamento ministerial ou outros?
Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Tem o avivamento, mas também nós não falamos. Eu acho que a gente tem que falar do assunto para despertar os corações. A gente tem que proclamar uma verdade para que seja vivida. O falar ainda é uma forma de Deus convencer os corações. A gente tem que falar. Na reunião que nós estávamos ontem, eu comentei com os irmãos sobre a necessidade de uma mudança de mentalidade. Não é só mudança de filosofia, mudança de mentalidade. E eu preciso falar essas verdades para, em primeiro lugar, eu crer nelas. Eu preciso falar até eu começar a crer. E aí vem o viver, correto? Agora, o avivamento, ele é fundamental para o que eu creio se transformar em vida. Correto? Eu acho que quando eu começo a falar, eu começo a crer naquilo e começo a entrar numa angústia de colocar aquilo em prática. Aí vem o clamor a Deus, vem a busca de Deus. Mas eu preciso ter alguma coisa na qual eu creio. Porque um avivamento sem uma busca de alguma coisa concreta, mas honestamente eu não sei em que vai dar. Eu acho que vai dar em muita muito misticismo. Eu acho que o avivamento ele é produto de uma busca de alguma verdade, não é? Mas eu preciso de uma verdade para apresentar a Deus. Eu sei que eu tenho que ir até o confim da terra, mas Deus, eu não consigo. E aí isso produz o avivamento que vai me levar até o confim da terra. Eu sou parte de um movimento da igreja no Brasil em que foi focado muito a vida de família. Então, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom profissional, porque nós precisamos ser isso. Mas eu falo assim com muita pena que nós perdemos uma geração. Nós perdemos. Nós, assim, alcançamos pessoas maravilhosas, mas híbridas, improdutivas. E nós estamos no final dessa geração. A minha oração é que essa geração na qual nós estamos agora, que a gente não perca essa geração. Entendeu? Então, o que se ensinava? Não, o pai tem que ser bom pai, tem que ser um bom estudante. Ótimo. Mas um bom pai vai para o inferno. Correto? Um bom filho com boa profissão vai para o inferno. Então, eu preciso dar um rumo para o meu filho. Eu não posso ficar no casar, dar-se em casamento, comprar, vender. Eu não posso ficar nisso. Eu tenho que entender que nós temos um alvo maior, um alvo mais sublime de viver na Terra. E dias atrás, um irmão nosso, Carlos Sá, ligou para mim lá de Salvador e falou que estava com um problema. Ele falou, Jamê, tem um jovem aqui que está querendo trancar a matrícula da universidade, está querendo largar tudo para se entregar no ministério, no evangelho. Eu falei, por favor, manda esse problema para mim. Eu estou precisando de uns problemas desse aí. Eu estou desafiando os pastores no nosso encontro de jovens a falar que o jovem não precisa casar e não precisa terminar a faculdade. Eu estou falando com meio de professores aqui, posso levar umas pedradas depois? Não seguir o caminho de todo mundo, a não ser que você tenha uma direção de Deus. Correto? Aí eu conversando isso lá em casa, minha filha falou, pai, na questão da escola e da faculdade, talvez você tenha algum público, mas na questão de ficar solteiro, acho que não vai ter muito público não, pai.
Essa questão tem um pouco a ver com o que você falou agora. As congregações com foco em jovens, famílias, prosperidade, etc., têm um sistema falido de organização e culto. O que fazer para mudar o foco, sendo que a maioria dos líderes sentem, entre aspas, que o foco, entre aspas, deles foi uma direção de Deus? Deus está contra Deus?
Bom, vai estar dada a resposta, né? Eu tenho algumas feridas no coração, uma delas é essa, né? De ver homens criando impérios que giram ao redor deles mesmos e se esquecem de quem tem coisa maior que essas, né? E eu creio que Deus vai mexer nesses impérios aí. Deus vai mexer. Não respondi nada, mas tudo bem.
Nós temos um grupo de perguntas aqui que podem se resumir em como trazer de volta o foco de missões ou um caráter missional para a igreja. Mas essa aqui tem um pouco a ver com o que a gente falou agora, né? O que devemos fazer para trazer de volta para a igreja o senso de missão e para não gerarmos filhos defeituosos?
Eu vou falar um pouco sobre isso amanhã, sobre a questão dos filhos defeituosos. Vamos comentar um pouco sobre isso. Mas, para mim, amados, nós precisamos falar do tema, a tempo e a fora de tempo. Falar e falar e falar e falar e falar. Nós temos que falar disso. Eu falo assim, em termos de brincadeira, que eu fui resumir a Bíblia. E eu resumi. E descobri que a Bíblia tem dois assuntos só. Dois temas só. Um, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor no que diz respeito à separação do mundo e proximidade dele. Esse é um tema da Bíblia. O outro tema é fazer discípulo. Você pode estudar todos os temas da Escritura, todos os temas estão ao redor desses dois. É o sacerdócio. É a gente chegar diante de Deus, ser separado para Deus, ter o coração voltado para Deus, mas o coração voltado para a salvação dos homens. São essas duas coisas, amados. Se nós não estivermos ocupados com essas duas coisas, não vale a pena ficar aqui. Que Deus nos leve para dar o espaço para outros. Amém? É o sacerdócio. É adoração ao Senhor e serviço aos homens. Ministério ao Senhor e ministério aos homens. São só essas duas coisas. Aí a gente fica envolvido com tanta coisa. Por isso que Jesus falou para Marta, né? Lembra que foi que ele falou? Marta, Marta, por que me persegues? Lembra? Não, foi isso não. Ele falou, Marta, você está angustiada com muitas diaconias, com muitos serviços. E ele falou, poucas coisas interessam e uma só basta. E é nessa que eu estou, e é essa que eu estou em busca. Qual é essa única coisa que basta na minha vida? É isso que eu quero fazer. Amar o Senhor de todo o meu coração e falar dele para as pessoas. Só isso, amados. Eu não quero outra coisa na minha vida. Desculpa aqui a abertura de coração.
Pergunta, com uma afirmação. Nosso chamado é ir de fazer discípulos. Nosso problema é muitos crentes que dão trabalho porque vivem sem santificação. Como o cristão vai fazer discípulos semelhantes a ele mesmo?
É uma afirmação, né? É. Como vai fazer?
Está perguntando como é que ele vai fazer discípulos semelhantes a ele mesmo nessa condição. Me parece que a pergunta, o autor vai poder dizer, né? Está querendo saber como é que uma igreja sem santificação pode fazer discípulos se ela mesma não é santificada.
É, se a gente fosse responder tecnicamente, eu diria, não pode fazer. Mas o que acontece é que ela está fazendo. A igreja está fazendo. São igrejas doentes, igrejas defeituosas, igrejas tortas, e está fazendo discípulo. Está gerando segundo a sua espécie. Agora, se fosse perguntar, pode? Não, não pode, mas está fazendo. Ou não está? Essa igreja que está aí é uma igreja cheia de discípulos. Mas discípulos iguais àqueles que os formaram. Defeituosos, sem amor ao Senhor, sem compromisso, sem aliança. Eu chamo aquela igreja lá de Sofonias 3, verso 1 e verso 2. Uma igreja que não atende ao Senhor, não aceita disciplina, não ouve a ninguém. Agora, graças a Deus, o que anima meu coração é o que o Senhor disse que vai levantar. No capítulo 3 de Sofonias, uma igreja modesta, humilde, que teme o nome do Senhor, em cujos lábios há o louvor do Senhor, no meio desse negócio aí. Correto? E eu creio, amados, que a igreja vai ser curada. Ela vai ser curada. Ela vai sair disso aí. Agora a pergunta, como é que pode? Não poderia, né? Mas está fazendo. Agora, eu não posso me levantar em hipótese nenhuma como o grande acusador da igreja. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque eu não sou juiz do servo alheio, não posso julgar o servo alheio. Eu tenho que fazer o que eu devo fazer. Amém? Eu passei uma fase na minha vida que eu era um Don Quixote destruidor de moinhos. Eu saía por aí destruindo os moinhos de vento, né? Você lembra da história do Don Quixote? Aí eu descobri que eu não posso lutar contra a denominação, não posso lutar contra isso aí, eu tenho que fazer a minha parte. E quem vai mudar todo esse quadro aí é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se eu for ficar muito preocupado com a tortuosidade atual da igreja, eu vou entrar em pânico, vou entrar em depressão, não vou fazer nada. Então, eu tenho que fazer. E quem vai mudar a igreja é quem tem poder para isso.
As próximas duas perguntas estão tratando da condição atual da igreja dentro desse escopo das missões, né? Então, parecem pedir de você uma avaliação. Primeiro, se Deus está satisfeito com a postura da igreja brasileira. E, para afunilar a pergunta, é o que mais atrapalha a missão da igreja no Brasil?
Puxa vida. Eu não sou primeiro-ministro do Senhor para dizer se ele está satisfeito ou não. Eu posso falar a meu respeito, né? Acho que ele não está satisfeito com a minha vida porque ele quer que eu me dedique mais. Isso eu posso falar. A outra pergunta, o final dela?
Eu perdi. Espera aí. Alguém lembra, gente? O que mais atrapalha a missão da igreja no Brasil?
Eu acho que é a mesma coisa que atrapalha em todos os lugares. Correto? Que é o envolvimento da igreja com as coisas dessa vida. Hã? Sim, quando você começa a trabalhar para o Senhor e você se compromete com Ele, acaba o mau testemunho. Agora, quando você não se envolve com o Senhor, o mau testemunho é só mais uma coisa. Correto? Eu acho que o que atrapalha a gente é o que atrapalhou Sodoma. Que o Senhor falou que o povo andava em prosperidade, em ociosidade e não se importava com o pobre. Por isso foi destruída. Porque normalmente a gente pensa em Sodoma, que foi destruída por causa dos pecados de adultério, sodomia, essas coisas. Não. O Senhor fala que Sodoma foi destruída porque tinha prosperidade, ociosidade e não se importava com o pobre. Para mim, descreve a igreja no Brasil. Uma igreja que está preocupada consigo mesmo, com seus templos, com suas formas, e não se preocupa com o pobre. E pobre aqui, não no sentido é o pobre que não tem dinheiro, mas é o pobre no conceito de Deus, aquele que não tem Jesus Cristo. Entendeu? Isso atrapalha a igreja brasileira. Entendeu? E tem um fator histórico aí, que é aquele desejo de megas igrejas. Entendeu? Por incrível que pareça, o desejo de ter uma mega igreja não gerou evangelismo, gerou proselitismo. Entendeu? Não gerou uma sede, uma busca de fazer discípulo. É, transformou numa busca de ter números, um número cada vez maior. Entende? Então, nós nos esquecemos de pessoas e nos preocupamos com números. Isso foi uma coisa que atrapalhou a igreja no Brasil. Eu me lembro da data, quando começaram a chegar no Brasil os livros do Paul Yong Cho. Não estou falando que o livro é culpado, estou falando da interpretação do livro. Que aí passamos a querer mega igrejas, e não importava quem era a pessoa. Ontem eu falava em Piracicaba que o nosso Deus é o Deus da centésima ovelha. Deus é o Deus que se preocupa com cada indivíduo, com cada pessoa. Eu creio que uma coisa que precisa mudar a mentalidade da igreja no Brasil é a preocupação com uma ovelha e não com o número. Mas então nós não devemos preocupar com o número? Amados, o número é consequência. O número é consequência. Nós temos que nos preocupar com o crescimento para Deus dar multiplicação. E crescimento fala de conhecimento de Deus, de vida com Deus. E tendo isso na igreja, nós vamos ter a multiplicação produzida pelo Espírito Santo. Aí o Senhor vai acrescentar. Aí ele vai acrescentar. Entendeu? Então, nós somos hoje uma igreja, eu acho que nós estamos chegando ao final dessa fase na igreja no Brasil, mas uma igreja muito deslumbrada por pessoas, por números, por prédios, por coisas assim, literalmente faraônicas, né? Nós estamos muito preocupados com isso. Mas eu creio que Deus está nos tirando disso, nos dando um outro coração, nos dando uma outra mentalidade.
Essas são as duas últimas perguntas escritas, são bem elementares, né? A primeira está dividida em três questões. Todo crente tem chamado? Como é que ele identifica esse chamado individual? E como é que se identifica o melhor meio de treinar esse indivíduo?
Excelentes perguntas. Todo crente tem chamado? Tem. Todo crente tem chamado. Todo crente tem o seu ministério. Deus nos colocou no corpo, cada um como aprove a Deus. E se nós pensarmos no corpo humano normal, no corpo humano sadio, assim é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor não tem nenhuma anomalia. Todo mundo tem a sua função. Cada parte efetuando o seu ministério com justiça. Correto? Agora, nós temos dois tipos de ministérios. Tem um ministério para fora e um ministério para dentro. O que, que eu chamo de ministério para fora? É o fazer discípulo de todas as nações. Ministério para dentro. São os ministérios ali de Romanos capítulo 6, são ministérios lá de Efésios capítulo 4, são ministérios lá de Romanos capítulo 12, que são ministérios para dentro, que ajudam a edificar a igreja. Nesse aí, eu acho que a pergunta está relacionada a esse, como descobrir o seu ministério? Eu tenho ensinado duas coisas aos irmãos para descobrir o ministério. Uma, você sobe no monte, fica lá uns 40 dias sem comer e sem beber, e no final desses 40 dias vai estar assim um grande letreiro no céu falando do seu ministério. Tá? Eu confesso que eu nunca vi isso acontecer. Tá bom? Agora, a outra resposta que eu dou é o seguinte: faça tudo que vier às suas mãos para fazer. Seja uma pessoa disponível e disposta a tudo. Na medida que você for fazendo, você vai percebendo que em algumas coisas você sai melhor, você frutifica melhor. Isso vai ajudar você a discernir o seu trabalho. O Atmani tem uma frase interessante. Ele diz que Deus só guia quem está andando. Sentado, Deus fica com dificuldade para guiar você. Se você começar a andar, Deus pode virar seu ombro e vai dizendo, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Uma outra coisa que eu vou comentar também amanhã é que uma coisa fundamental é eu estar embaixo de um pastorado efetivo, de um discipulado efetivo, para que o meu pastor, o meu discipulador me ajude nessa minha atitude de serviço, de disposição, de disponibilidade. Esse meu pastor, esse meu discipulador, esse meu mentor, eu não sei qual é a sua escola, aí você usa o nome que você quiser, essa pessoa vai me ajudar a descobrir, mas é extremamente importante que eu esteja disposto a fazer tudo o que vier às minhas mãos para eu fazer como ao Senhor. Amém? Então, não é um negócio muito místico, não, viu? É um negócio assim, mais prático, porque nós estamos falando de serviço, e nada mais prático que serviço.
O finzinho da pergunta, Jamê, é sobre como a pessoa pode ser preparada. Uhum. Talvez se ela precisasse de um trabalho transcultural ou mesmo dentro da comunidade local, se ela pode
eu
ser
vou
preparada.
Tocar exatamente nesse ponto amanhã, vamos trabalhar mais nele. Tá bem? Terminou?
Não, a última. Como você vê missões para cristãos que estão inseridos num contexto de trabalho e vida profissional?
Bom, eu volto para o primeiro ponto. Eu sou chamado para ir. Eu sou chamado para ir naquela fábrica onde eu trabalho, eu sou chamado para ir lá na escola onde eu dou aula, eu sou chamado naquela faculdade. A coisa é muito prática. Vamos dizer, tem uma empresa lá na sua cidade, pensar lá em Jundiaí. Que empresa não pode falar em Jundiaí? Empresa grande lá. Astra. Se eu chegar lá na porta da Astra e falar assim, olha, moço, essa noite eu estava orando e Deus mandou vir aqui pregar o evangelho aí dentro. Certamente, se eu insistir, a segurança vai ser chamada. Mas se eu chegar lá na porta da Astra e olhar lá no, naquela tabela lá, quais são os cargos que são necessários, o que está sendo necessitado ali dentro agora, engenheiro, trabalho lá de chão de fábrica, eu vou, me preparo nisso, faço o exame de admissão e entro lá para ser missionário lá dentro com a profissão. Ou seja, a profissão ela passa a ser um instrumento para eu atingir o ministério. Então, a minha profissão é a minha ferramenta para eu chegar onde Deus quer. E não o contrário. Então, quando a pessoa fala, estou trabalhando, não posso fazer missões, ela não entendeu, acho que não entendeu nada. Correto? Deus pôs você naquela fábrica, eu tenho ensinado aos irmãos, João 3,16, né? Eu não sei que empresa você trabalha, mas vamos pensar na Astra, né? Porque Deus amou a Astra de tal maneira que mandou você lá dentro para trabalhar para que ninguém dentro da Astra pereça, mas tenha vida eterna. Você gostou, não? É João 3,16 contextualizado. Então, a gente tem que ter cabeça de missionário. Cabeça de missionário. Porque eu sou missionário onde eu estiver. Então, que Deus nos ajude a quebrar essa mentalidade geográfica de missões. E que a gente passe a ter um coração missionário. Aí você vai ser missionário onde você estiver. Amém?
Isso aí. Muito obrigado.
Escapei. Uhum.
Só completando, se você for excelente, quanto mais perito você for e excelente você for na sua função, mais autoridade você tem para pregar o evangelho. Né? As pessoas vão te ouvir mesmo. Então, assim, nós temos que realmente mudar essa mentalidade de que o serviço secular me impede de servir ao Senhor. Pelo contrário, ele é uma ferramenta que permite que eu seja mais eficaz ainda, mas eu preciso ser excelente para que as pessoas queiram escutar o que eu tenho para dizer. Então, assim.
Só uma coisa que Dan disse que a Arô está falando, eu não sei em que momento da história, estou tentando descobrir, foi feita uma divisão entre secular e espiritual. Esse foi um dos maiores enganos que Satanás põe na vida da igreja. Porque não existe secular espiritual. Tudo é espiritual.
E a grande vantagem de unir os dois é que o material fica bem mais abençoado e o espiritual invade o material. Então, é uma união perfeita.
Falando de ir para o exterior, para fora, para fazer missões. Tive uma experiência assim, que na minha vida foi muito marcante. Um período da minha casa, da minha família, em que nós nos mudamos para um apartamento, estávamos ali, e teve um período que nós estávamos assim, bem apertados até financeiramente. Eu sempre... orando para Deus nos tirar daquela situação, e orando. E, de repente, Deus me direcionou a fazer algo, que eu falei assim, Deus, mas como assim? Mas eu fui em obediência ao Senhor, também aquele negócio de fazer tudo que te chega à mão, e ali você, Deus vai usar você. E ali no prédio, de repente, apareceu o ofício de faxineira do prédio. E eu falei, daí sabe aquele negócio, Senhor, mas eu sou esposa de pastor, esposa de missionário, aquela coisa lá. Mas eu estava orando e buscando a Deus por aquela situação, e de repente eu coloquei diante de Deus, assim como faz um novelo de lã e tal, e Deus me deu a resposta e tudo, e eu fui trabalhar de faxineira no prédio. Só que é trabalhando de faxineira no prédio para ajudar com uma... Também o que entrou foi muito pouco, eu trabalhei ali só por um ano, mas depois eu entendi o porquê daquilo. E ali, trabalhando, limpando lá embaixo a garagem do prédio, varrendo, limpando, de repente, uma mulher do prédio, uma pessoa, minha vizinha, da minha porta. Eu saía da porta da minha cozinha, a porta dela era assim... E, de repente, aquela mulher, Deus começou a me chamar a atenção para aquela mulher. Uma mulher oprimida, uma mulher... E ela entrava e saía, mal dava bom dia. E era uma dificuldade. Deus começou a me levar, também aquele negócio da oração. E Deus começou a me levar a fazer uma... Orar lá embaixo por ela, orar. E eu varria. E eu comecei até assim, usar ao redor do carro dela e orava. Deus, essa mulher, como que eu posso chegar nessa mulher? E eu nem sabia como. E orando por essa mulher, em 6 meses trabalhando ali. Um dia eu tive um sonho e no outro dia Deus me deu um texto e eu cheguei até essa mulher. E eu entrei na casa dela. E tudo que Deus me falou foi exatamente o que estava acontecendo com ela. Ela era espírita, já era, tinha feito doutorado no espiritismo. Uma mulher rica, mas tinha perdido tudo que tinha. E separou do esposo. O esposo chegou numa época da vida dele, depois que os filhos já eram adultos, ele chegou para ela dizendo que ele era homossexual, decidiu ir para esse lado, separou da mulher. A mulher estava numa situação assim, deplorável, irmãos, que tinha que realmente ser algo assim, muito... E eu me senti, entendeu? E eu fui e entrei no apartamento daquela mulher. E falei do que Deus tinha me mostrado, e orei com a mulher, começou até a manifestação de demônios, ela começou a ouvir demônios no outro lado do ouvido dela, dizendo, não ouça essa mulher, não ouça. Eu sei que, enfim, foi uma série de uma situação espiritual. Mas aí eu vi, na porta da minha cozinha, eu tinha um campo missionário. E ali Deus me colocou naquela estratégia de servir como faxineira do prédio. Por um ano e depois disso, Deus já veio com provisão. Eu creio que Deus permitiu isso, porque ele tinha um propósito, irmãos. E nisso eu vejo no reino de Deus. Deus usa até essas situações para que o reino dele venha e se estenda. E eu entrei ali e falei assim, Deus, eu estou aqui dentro, pisando aqui. Eu quero conquistar essa terra, em nome de Jesus. E o reino de Deus foi instalado ali, irmãos. Ela saiu dali, ela teve que mudar, ela teve que entregar o apartamento dela por dívidas, e ela saiu dali, foi para um outro bairro de Londrina, muito longe, eu já fiquei um período sem contato com ela, agora ela está de volta conosco, estudando na Escola da Palavra, a filha dela agora está vindo, e nós estamos atendendo a filha, que também tem problema, está com problema com depressão, e agora nós estamos ajudando a filha dela. E uma série de situações, eu falei assim, gente, coisa linda, esse testemunho, isso que aconteceu, foi muito marcante na minha vida, porque eu vi o porquê, depois eu entendi, por que Deus, o Senhor me levou para ser faxineira? Tinha esse propósito, e eu me alegrei no propósito de Deus, porque a princípio eu varria lá chorando. Eu varria chorando, eu falei, Deus, como? E as pessoas vizinhas estão passando e vendo que eu limpando. Mas eu entrei e falei assim, ah, de repente, né, eu estou limpando a garagem de onde eu moro, eu estou limpando, então eu estou fazendo para mim mesmo, amém, glória a Deus, e fiz. E ganhava R$300, irmãos, por mês. Mas eu vi, depois eu entendi o valor, a grandeza, eu ganhei milhões, depois eu entendi. Eu louvo a Deus por isso.